gente, aqui é a Júlia Peixoto e a gente está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E se vocês não perceberam, agora os nossos episódios, eles vão ao ar em um novo dia. Todas as quintas-feiras a gente tem episódios inéditos. E hoje a gente vai falar sobre a maior influenciadora virtual do mundo. É isso mesmo, a nossa blogueira, a Lu do Magalu. Mas mais especificamente, a gente vai entender sobre o processo de criação do cérebro da Lu. Então, vem com a gente. E para compartilhar com a gente, estão aqui o Robson e a Thaís.
Oi, pessoal. Boa tarde. Quem está falando aqui é Robson Santos. Atualmente trabalho como gerente de CX, pesquisa e desenvolvimento aqui no Luiza Labs. E estou aqui com uma querida colega e amiga, que é a Thaís, para bater esse papo, né, Tatá?
Oi, gente. Eu sou a Thaís, Thaís Ribeiro. Ou tá explicando, ou Tatá, né, como muitos me chamam aqui. Estou trabalhando aqui na equipe de CX, né, na parte de engenharia, né, de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou engenheira de software, né, trabalho hoje focada em inteligência artificial. E estamos aí para bater um papo sobre o cérebro da Lu.
Muito bom, então para aproveitar esse time de especialista que a gente tem aqui, vamos começar entendendo o que é o cérebro da Lu, qual o objetivo dele, né? O que exatamente, de onde surgiu essa ideia, né?
Legal, acho que vale a pena falar, antes de falar do cérebro da Lu, falar da própria Lu, né? Acho que já é bem conhecida, a maior influenciadora virtual, né, do mundo. E a Lu hoje tem mais de 30 milhões de seguidores em todas as redes, somarmos todas elas. Além disso, ela já nasceu digital, né? Uma figura que tem aí uma relevância muito grande. E ela também, as pessoas não sabem, mas a Lu já tem 20 anos. Então agora em 2023, ela completa 20 anos que foi criada lá, né, há duas décadas. E a Lu, ela hoje também é um asset de marca muito, muito valioso, né? Ela posa em capas de revista, estrela campanhas de moda, então ela já tem uma vida própria e já tem uma aparência, já tem um tom de voz, e nada melhor da sequência nisso do que criarmos o que a gente chama de cérebro da Lu, que, trocando aqui miúdos, né, seria a utilização de tecnologias e técnicas de inteligência artificial, seja inteligência artificial tradicional ou da generativa, para promover conversas da Lu com as pessoas que estiverem interessadas, sejam clientes ou pessoas que visitem os nossos canais digitais. Então, trocando em miúdos, conceitualmente, esse que é o cérebro da Lu, né, essa habilidade dela, entre aspas, pensar e conversar com as pessoas de maneira natural.
É, conforme o Robson falou aí, só complementando, né? A gente chama aqui a Lu de, carinhosamente aqui dentro, como Agatha. E ela é a nossa manifestação de valor, né? De levar uma experiência do cliente, da compra do cliente a um novo nível, né? O cérebro da Lu, ele deixa de ser só um chatbot e passa aí a ser um serviço para elevar a experiência do cliente dentro das plataformas do Magalu.
Perfeito. E aí, o que a gente quer saber aqui, como um podcast de tecnologia, né, é como foi desenvolvido, que tecnologia que vocês utilizaram, né? A gente quer saber, assim, as miudezas mesmo desse produto.
Isso a Tatá vai saber falar muito, muito detalhadamente. Mas vale a pena dizer que não é uma coisa nova. Essa frente que a gente tem agora, usando IA generativa, é mais recente porque a tecnologia está na nossa mão, né? Para a gente usar de diversas maneiras. Mas a própria Thaís já esteve envolvida lá no início, né? Com a criação dos primeiros chatbots, de central de atendimento, o uso de outras tecnologias. Então acho que é legal contar um pouquinho, né, Thaís? Um pouquinho do histórico, do que a gente passou até onde a gente chegou agora, com essa tecnologia mais recente.
Hoje a gente vê no passado aí que não tínhamos, né, antes do boom do ChatGPT, antes do boom das IA generativas, a gente trabalhava em uma linha de chatbots muito focado em NLP, né, ou processamento de linguagem natural, que ali seria, né, o cérebro ali realmente de um chatbot. Muitas empresas tinham, né, esses sistemas como um facilitador ali de trocar mais um FAQ, mais uma experiência de pós-venda. Então, hoje a gente já tem esses produtos aí no WhatsApp, no site, já tem um tempo que a gente tem, né? A gente tem trabalhado com eles aí de uma forma para facilitar o pós-venda do cliente. E o Robson conversou comigo lá em 2020. 2020 a gente bateu um papo, antes mesmo do boom aí dos LLMs, né? Sobre essa questão de a gente criar um assistente virtual. A gente tinha todo assistente virtual da Lu, para não estar só em um chatbot, né? Estar ali, igual eu falei, como um serviço mesmo, né? Integrado em toda a plataforma para ajudar o cliente. Então, Robson, a gente começou a conversar, eu vim para o time de CX, né? De P&D, e a gente começou, então, a desenvolver, né? Alguns outros sistemas, começou a trabalhar com IA, e aí a gente começou a dar o passo inicial, principalmente aí no começo do ano, desse ano, da parte de concepção e planejamento, né? Então, a gente começou com a visão mais audaciosa ali, de melhorar a experiência de compra do nosso cliente, fizemos alguns desenhos e aí começamos a conversar, né, com os nossos vice-presidentes. E aí a gente fechou uma parceria com o Google aí, acho que em meados mais ou menos de junho, a gente criou a primeira POC, né, que foi entregue em junho, julho. E a primeira POC era para realmente entender como isso performava em um bot, como essas LLMs performavam, como a gente faria isso, né, com a parceria com o Google. Então, o Google, essa parceria nos permitiu aproveitar a infraestrutura poderosa, né, da cloud dele, e todo o nosso código, então, passou a estar na nuvem do Google, aí onde a gente tem garantia de escalabilidade, de confiabilidade, e além disso, a gente usa aqui as nossas stacks de desenvolvimento mesmo, que é Python, tecnologias de ponta, né, a gente usa hoje as mais avançadas tecnologias disponíveis, né, que inclui a implementação de processamento de linguagem natural, a compreensão de linguagem natural, NLU, né, e além disso, associada ao Vertex AI, para geração de mensagens generativas. Aí, o que nos permite entender e responder as perguntas de uma maneira mais inteligente. E além disso, a gente montou toda uma arquitetura aqui, desenhamos uma arquitetura mais escalável, com a ajuda até dos meninos de dados, com o pessoal de Machine Learning, a gente recebeu muita ajuda do Léo ali também. A gente montou uma arquitetura mais escalável dentro da plataforma do Google, para garantir que o cérebro da Lu seja capaz de lidar com um grande volume de solicitação de clientes, né, mantendo o desempenho ideal. E aí, depois dessa POC, veio o MVP, né, o primeiro produto que a gente entregou, e ele já está no ar hoje. Ele está na parte de celulares, a gente entrou somente com uma categoria por hora, né, por enquanto. Lembrando que esse é um projeto que ele está em constante evolução. A gente entrou agora nessa categoria celular, então hoje no site vocês já conseguem acessar lá no celular e conseguir ter acesso ao chatbot que usa essas tecnologias que eu falei. Então, lembrando, né, hoje é um chatbot, mas a intenção é que isso não seja só um chatbot no futuro.
Muito legal. Imagina que honra, né, ter a maior influencer virtual indicando o celular, né, ali no um para um com você. Então, muito legal. Eu acho que você explicou muito bem aí as tecnologias. E eu queria entender um pouco mais, assim, de qual é a diferença para um chatbot que a gente já tem disponível no mercado. A própria evolução é uma evolução da Lu, né? Então, em relação ao que a Lu era anteriormente e o que é hoje, né? E com esses outros chatbots que a gente sabe que a gente acaba compartilhando um pouco e se frustrando muitas vezes, né? Nessas conversas.
Eu acho importante destacar que a maioria das tecnologias aplicadas até hoje em chatbot, elas têm ali um desenho de conversa, têm uns fluxos estruturados, né, de perguntas e respostas possíveis, mas a maioria das respostas, elas já são prontas, já são programadas. Eu tenho os diversos caminhos, as árvores de decisão, né, para onde o usuário pode ir, mas o conteúdo em si, ele já está ali escrito, ele já foi pensado daquela maneira. A grande diferença de utilizar a inteligência artificial generativa é que essas respostas, elas podem vir de maneira inédita. Porque o que a gente chama de inteligência artificial generativa é essa capacidade de buscar numa grande base de dados, manipular esses dados e trazer uma resposta inédita. E no nosso caso, a gente tem algo muito interessante que é a Lu já existe. As pessoas já estão acostumadas a ouvir a maneira como ela fala. Quando ela responde algo numa rede social, a gente já sabe que ela vai ser simpática, vai ser bem-humorada, sem ser invasiva, né? Vai ter ali aquela simpatia no tratamento. Então, o diferencial do nosso outro chat, que a Lu também era, ela também era simpática, era atenciosa, mas as respostas eram sempre as mesmas. Se ela falasse, oi, Robson, seu aniversário está chegando, parabéns. Ela vai falar isso para 300 milhões de pessoas. Seu produto está quase chegando. Eu já estava correndo para te avisar, mas o produto já está quase... Nem deu tempo. Tinha uma frasezinha dela aqui, quando o produto estava para ser entregue. Então, hoje, o que a gente quer é que essas respostas sejam inéditas de acordo com o cliente. e é o nosso passo futuro. Que seja mesmo uma conversa. Imagina você chegar numa loja ou ligar para uma central, por mais que o atendente tenha um script, ele vai te atender de uma maneira específica. Dependendo do seu humor, dependendo, enfim, do tipo de produto, ele muda as palavras, né? Então, isso que a gente quer obter com a IA generativa. E aí, né, Tatá, tem aí os desafios e os esforços de tecnologia para a gente conseguir isso, que acho que a Thaís consegue explicar bem, né? Falando aí sobre, principalmente o Dialogflow, né? E o Vertex AI, que são os dois componentes do Google Cloud que a gente está usando em conjunto para chegar nesses resultados.
Isso mesmo, Robson. Só usando uma analogia aí também para até complementar o que o Robson falou, seria mais como se hoje o nosso serviço ele fosse como o cliente ter um vendedor dedicado que conhece você pessoalmente, né? Com essas tecnologias de processamento de linguagem natural e essas tecnologias de IA generativas, a gente é capaz de gerar essas respostas personalizadas, gerar recomendações sob medida. E além disso, o nosso serviço ele também usará, né, integrações com nossos serviços de tecnologia de busca vetorial, nossos serviços de recomendações de produto. Então, a intenção mesmo, a visão que a gente tem do cérebro da Lu é que ele deixa de ser um chatbot, mas que ele seja um vendedor dedicado ao cliente, seja para recomendar um produto que o cliente talvez compre todo mês. Vamos pensar se o Magalu tem mercado, né? Vamos supor, o cara no futuro. A IA, ela seja capaz de entender quando que o cara pode fazer a compra do mês, recomendar isso para ele, além de outras coisas que podem acontecer aí no futuro, né? A nossa visão é proporcionar uma experiência contínua ao cliente em todas as plataformas do Magalu, não se limitando apenas ao chat, e isso diferencia, assim, dos chatbots convencionais, que podem estar limitados a uma única plataforma, né, ou a respostas padronizadas. Então, a gente tem aqui uma personalização extrema, né, onde a gente aqui, o cérebro da Lu, passa a levar a personalização mais a sério.
Muito legal, né? Vai ser muito mais personalizado, vai usar um tom de voz mais adequado, né, para cada cliente. Então, com certeza, vai ser um projeto muito legal. E a gente já tem um pouco aí em produção, né? Então, o pessoal pode visitar aí a nossa categoria de celulares e já conversar com a Lu e pedir dicas para ela. E eu queria entender também, do lado de negócios, né? Qual é o impacto realmente esperado na experiência do cliente com esse projeto?
A gente tem, pelo menos, dois impactos esperados. Um é que a pessoa tenha menos medo de usar um e-commerce, que ainda algumas pessoas ainda são mesmo, né, reativas ao e-commerce, que vai entender que ela vai começar uma conversa, e o termo é esse mesmo, não é uma busca, não é uma... Entendeu? Ela vai começar uma conversa, pode ser por meio de texto, pode ser por meio de voz, e ela vai ter respostas ali adequadas àquilo que ela pediu. Vou dar aqui um exemplo que até já está no ar, né? A gente tem um exemplo que a gente sempre dá, que é assim, eu quero um celular que seja bom para eu fazer trilha. Aí a resposta vem, nossa, que legal, então tem que ser resistente, né? Então tá aqui, aí ele dá aqui umas sugestões de aparelhos resistentes. Porque quando você faz uma trilha, você tá arriscado a cair, o aparelho pode cair do bolso. Então já faz essa leitura e já traz dentro de um contexto. Esse é um dos impactos que a gente deseja, né? Que a pessoa se sinta mais confortável e que ela retorne pra conversa. E aqui tem uma coisa interessante, que a gente quer que a pessoa tenha o hábito de ter essa conversa. Ela pode nem fechar a compra. Claro que a gente quer que ela feche a compra. Mas só o fato da pessoa retornar no nosso canal, fazer uma requisição, ter uma recomendação, nossa, funciona mesmo. Agora deixa eu fazer de novo, deixa eu mostrar pro meu colega. Então também tem um outro aspecto que a gente conseguia essa recorrência de uso do próprio canal. E com a assertividade crescente das recomendações, a gente também entende que a pessoa fica mais confortável em tomar uma decisão de compra. Por exemplo, na hora de comprar um notebook. É uma compra complexa, né? Não é igual a gente comprar, sei lá, uma cadeira. Cadeira você acha ela bonita, ou acha ela feia, é de plástico, é de ferro. Agora no notebook, será que tem memória? Será que o processador... Ah, nem sei o que é processador. Então, o tipo de conversa que a gente quer proporcionar com essa ferramenta é que a pessoa diga para o que ela precisa da ferramenta, não qual produto simplesmente. É assim, eu quero um notebook. Sim, mas é um notebook para quê? É para trabalho, é para estudo, é para jogo, é para dar de presente. Então, tudo isso forma aí uma recomendação mais adequada no final. Então, a gente entende que por meio dessa conversa, a gente se sente muito mais confortável na hora de dizer, então entendi. E esses três aqui me adequam, são adequados para mim, ou esses quatro. O que ela vai tomar a decisão? Ou no preço, preço, ou sei lá, se a capa é verde ou se é preta. As decisões mais complexas que têm a ver com a natureza do produto, por exemplo, um produto de tecnologia, a gente vai ajudar a simplificar esse entendimento.
A gente leva muito a sério essa questão dos nossos valores, né, de cliente em primeiro lugar, de gente que gosta de gente. Então, como o Robson falou, a gente não está visando, assim, claro, né, que é legal se o cliente tem ali um assistente que ajude ele a comprar, mas a gente espera que os clientes em si, eles se sintam mais valorizados, mais compreendidos, né? À medida que o cérebro da Lu vai se adaptando às suas preferências, né? Suas necessidades individuais, isso torna a experiência mais personalizada e agradável. E aí a gente tem, no fim, uma experiência de compra ou de atendimento mais fácil, informativa e agradável. E aí esse impacto esperado é criar clientes mais satisfeitos e leais, né? Que confie no Magalu como seu destino preferido aí para realizar suas compras. E além de tudo que o projeto ele tem para crescer, nosso objetivo final é que os clientes do Magalu estejam satisfeitos com qualquer assunto que ele abordar ali dentro das plataformas do Magalu.
Muito legal. É, do ponto de vista de satisfação, você ter um produto recomendado para suas necessidades, com certeza faz toda a diferença, né? E eu queria saber também quais foram os desafios para desenvolver esse produto, né? A gente sair de um chatbot tradicional e passar, né, para um chatbot com inteligência, em que a gente está utilizando aí essas tecnologias de ponta, né? E quais foram os desafios, então, para desenvolver?
Não foram poucos, não, né?
Não. Falando da parte de tecnologia, acho que a gente tem ali uma coisa legal e agradável, é que a gente tem espaço para poder estudar, tanto que a nossa equipe é uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, então a gente teve todo um espaço para fazer esses estudos. A gente tem estudado bastante, principalmente dentro de IAs generativas, porque é novo para todo mundo, vai fazer um ano em si que foi falado a primeira vez. É novo para todo mundo, então esse é um desafio, é a gente compreender, por exemplo, quando uma IA generativa ela não alucina, ou mitigar essas alucinações, tentar transformar essas respostas que ela gera pra gente mais personalizadas, seja, ah, vamos colocar um fine tuning aqui, né, um refinamento dessas respostas, vamos tratar também a questão de ataques, né, que a gente vê que hoje tem nessas, né, LLMs, né, de chamados de prompt injection. Então a gente teve todo um estudo ali também de engenharia de prompt. Então ali a gente fez toda uma equipe de pesquisa e levantamento de pessoas, incluindo, né, o Rock, nosso UX writer. Ali a gente fez cursos também de engenharia de prompt. Então a gente tem feito muito isso, assim. Eu acho que o maior desafio é entender que essa é uma ferramenta nova, tem pouca coisa feita no mercado. Na verdade, acho que a Lu é a primeira dessas, né, que é colocada no ar. Então não tem muito onde a gente se inspirar, então a gente tem que recorrer a estudos mesmo. Acho que esse é um desafio muito grande para nossa equipe, mas é um desafio que está trazendo bons frutos, acho que tanto para a gente quanto para o produto, né?
E aí, teve alguma curiosidade aí nesse processo de desenvolvimento da Lu? Algum bug inesperado? Ela começou a agir como a Skynet? Alguma coisa aí aconteceu nesse período?
Eu consigo lembrar de vários, né? Mas tem dois, assim, que eu acho que são engraçados. Quando a gente estava ainda desenvolvendo a prova de conceito, acho que lá em maio, junho, né? Tava no meio ainda do desenvolvimento da prova de conceito. Aí a gente tinha um link que a gente ficava testando, né? Botando várias perguntas absurdas e tal. E aí teve um dia que eu mandei uma pergunta que era coisa muito simples. Ah, me indica um celular, sei lá, pra dar de presente pra minha tia. Ah, estão aqui os três. Eu perguntei, onde é que eu posso comprar? Aí ele me trouxe uma lista de lugares que eu poderia comprar, incluindo outras lojas que não eram Magalu. Ela falou assim, gente, não pode, para tudo, parem as máquinas. Eu tirei print, mandei lá pro time. Aí, quer dizer, era uma brecha que a gente estava deixando lá na construção dos prompts e dos exemplos. Porque em algum lugar a gente falou assim, olha, tá no site do Magalu, vamos falar só de Magalu. Mas, né, foi uma espécie de bug, entre aspas, que a gente conseguiu pegar. E esse é um trabalho, assim, que a gente está fazendo muito constantemente, né, Thaís? Que é de olhar a qualidade das perguntas, qualidade das respostas. Que é um trabalho que a gente chama de curadoria, né? Que é olhar constantemente cada uma das respostas, tanto de maneira quantitativa, né? A gente até desenvolveu também uma fórmula para a gente entender a quantidade de alucinações e respostas erradas, né, possíveis, quanto qualitativamente. Eu preciso também que alguém pegue uma amostra e olhe. Ó, a cada dia eu vou pegar aqui 30 respostas e vou ler, né? Pra gente entender se cai alguma coisa na peneira. Teve um outro que era... Esse era mais simples até, né? Tudo isso por causa da IA generativa. A gente tava... O Rock, que é o nosso, né, especialista em design conversacional, ele botou um exemplo que era assim: sou uma barbezinha da quebrada e quero comprar o meu iPhone novo. Eu até usei esse exemplo hoje lá no evento do Itaú. Aí veio a resposta, veio assim: braba? Então quer dizer que pra você ser uma barbezinha tem que ser um celular bem bonito e colorido, não é mesmo? Aí assim, a resposta foi super legal, né? Muito engraçada. Mas onde é que tava o erro? A gente depois, em conversa com um time de redes sociais, eles comentaram: olha, a Lu é muito divertida, usa algumas palavras assim mais informais, mas essa gíria é uma das gírias que a Lu não usa. Então a gente teve que ir lá novamente nos prompts, nos exemplos, começar a modular mais um pouquinho. Então, mas o que a gente encara, mesmo bug, erro, a gente tá atrás disso, né, Thaís? Hoje, inclusive, eu até comentei, tava falando sobre esse assunto lá com um grupo, né, lá no evento de design, e eu falei assim: pessoal, acessem o link, façam qualquer pergunta besta, faça pergunta absurda, fala qualquer coisa, e me manda o print se acontecer um erro. Porque pra gente é aprendizado, né? Onde é que ficou a falha? Como é que a gente consegue corrigir? A gente não quer que tenha erro, mas se ele vier, a gente vai aprender bastante, né, corrigindo, né, Thaís?
E no começo também a gente lançou, quando a gente lançou lá a POC, né, a gente lançou o nosso desafio de quebre o nosso bot. Então, isso ajudou muita gente também a fazer uma curadoria ali. Como o Robson disse, a gente tem tratado isso com algumas fórmulas ali, né, pra parte de entender essa evolução das conversas, de pra onde tá indo. A gente tem estudado algumas técnicas de proteção de prompt injection, já tem aplicado isso hoje. Então, assim, é realmente, a gente tá aprendendo também com os feedbacks das conversas que a gente tá tendo. Sendo repetitiva e voltando a falar que é uma tecnologia nova, mas justamente por ser uma tecnologia nova, que a gente precisa, inclusive, dessa curadoria mais focada pra gente entender como que a gente consegue reagir a essas respostas generativas. Porque antes você controlava isso no NLP, ele gerava uma resposta padronizada. Hoje é... Você controla, assim, querido, não fala isso, mas ele vai falar. E aí você vai ter que dar uns ajustes. Então, tudo que a gente faz é... Hoje a gente acha bom quando a gente acha erro, porque é um erro que a gente precisa para tentar corrigir, né? Então, é basicamente isso.
E falando de inteligência artificial generativa, eu acredito que isso não vai ser uma zona de conforto pra gente. O tempo todo a gente vai precisar ficar atento, porque o que a gente fala de IA generativa é: ela vai em alguma base de dados, vai analisar os conteúdos lá, vai gerar algo inédito e vai trazer pra tela. Né? Então, pode ser que, não sei, traga uma palavra ofensiva, pode ser que dentro de um contexto aquela palavra específica apareça ofensiva, mesmo que ela não seja isoladamente num outro contexto. Então, são pontos que a gente vai ficar o tempo todo olhando, né? É um trabalho incansável de treinamento. Existe até a possibilidade, né, Tata, da gente pedir para a própria IA treinar a si mesma. Mas aí a gente vai cair num erro, num risco muito grande, que é o chamado da interpretabilidade. Se eu deixo a máquina treinar-se a si mesma, vai chegar um momento que eu não sei mais qual a maneira que ela tem de se treinar. Então eu não vou nem conseguir interpretar o porquê que ela me trouxe aquele resultado. Então, pra gente, mesmo que a IA seja uma ferramenta que vai ajudar o ser humano, vai otimizar rotinas, mas a gente não dispensa a mão humana e o olho humano o tempo todo no processo. Seja na redação dos prompts, na revisão dos prompts, seja na criação de exemplos, na revisão dos exemplos, seja nas respostas que são dadas, nas entradas. Então, pra gente, hoje, ainda, uma maneira da gente manter a integridade é ter ainda pessoas cuidando dessa integridade dos conteúdos que são colocados lá.
Ainda é um trabalho em grupo, né? Os seres humanos e a inteligência artificial. Ainda não dá pra deixar tudo na mão da IA, né?
Não dá. E você sabe que tem até um material que costumo mostrar também quando eu vou falar sobre esse tema, que seria o estágio atual da Revolução Industrial. Que eles colocam que a gente estaria no estágio 5, e esse estágio 5 é de colaboração entre humanos e robôs. Só que a gente pensa assim: ah, vai ser igual aquele filme O Robô, né? Que ele vai me ajudar a carregar a bolsa pra dentro de casa. Mas assim, uma inteligência artificial é um robô. E a gente tá colaborando. Então a sua fala, Osmo, é exatamente isso. É um trabalho colaborativo entre humanos e outras entidades não humanas, por exemplo, os robôs digitais. Não sei se vocês vão ter consciência um dia, né? Tipo a Skynet, como você falou, ou um Blade Runner. Mas, por enquanto, a gente ainda tem a sensação de poder estar no controle por meio dessa calibração aí de prompt, de exemplo, de curadoria e tudo mais, que é um trabalho que o humano tem o sentimento. Então, você pode dizer: olha, isso aqui não está me parecendo muito bem. Se eu sentir isso, pode ser batata que vai ser um problema quando for a público. Então, se eu percebi, eu pergunto, Thaís, o que você acha disso aqui? Ela, eu também acho. Então, vamos mudar esse exemplo, vamos bloquear esse tipo de resposta. Então, é um trabalho constante que eu não acredito que vai finalizar tão cedo, de verdade.
É, porque assim, né? Eu acho que essa ideia de que... Porque com o boom do ChatGPT, com aquela carta que teve, né, do Elon Musk, a gente teve algumas pessoas completamente, assim, preocupadas se as IAs iam dominar, né? Como que não vai ter mais vendedor, não vai ter mais curador. Mas não é isso. A gente vem com uma complementariedade humana, na verdade. Se existe essa palavra, complementariedade, seria mais isso. É mais como um complemento. A IA, ela é muito mais eficaz quando ela é usada em conjunto com as habilidades humanas. Porque a automação de alguns problemas, de algumas dores que os humanos têm, podem liberar os humanos dessas tarefas mais complexas para que eles focar em tarefas mais criativas, né? E a tomada de decisão ética e aplicação de valores humanos são mais críticas em muitos contextos, né? As IAs, elas têm limitações, especialmente em situações não rotineiras, né? E aí entra o humano com a criatividade, a empatia, o julgamento. Então, ele desempenha um papel mais fundamental aí quando a gente desenha um objetivo final.
Isso é muito legal. Eu tenho usado bastante essas ferramentas de IA generativa para imagem. Disso fico brincando, fico até altas horas da noite lá, agora faz isso, faz aquilo outro, por favor, desenhe algo assim. E no final das contas, a imagem que a gente vai escolher para postar numa rede social é um critério humano. Por exemplo, a ferramenta da Microsoft. Faça uma imagem de um professor universitário em um ambiente de sala de aula com luz direta, ambiente diurno. Você diz isso. Ele vai gerar lá 4 fotinhas lá de um professor na sala de aula. Você vai olhar e vai dizer, gostei ou não gostei. Aí repete o prompt. Diminui a luz, aumenta a luz, agora bota uma camisa verde. Agora eu quero um professor que seja japonês, agora eu quero uma pessoa que seja angolana. Então a gente vai, né, e no final, fiquei satisfeito. Agora sim, vou usar essa imagem e vou postar em algum lugar. Então é esse critério humano, né, Thaís, que você tá dizendo que no final somos nós que vamos escolher. Agora, a questão aí talvez é ser de acesso, né? É quem são as pessoas que estão tomando essas decisões, né? Então, por isso que eu acredito muito que todos nós temos que ser senso crítico, sabe? Porque, imagina, lembra aquela foto incrível que eu gosto muito do Papa usando uma jaqueta do Balenciaga que saiu, né, há alguns meses? Era uma foto linda, de alta qualidade. Ele tava na rua de Roma, com um negocinho na cabeça e uma jaquetona toda lá, puffer, né? Aí isso foi parar no jornal, as pessoas começaram, olha, já se pode, o sumo pontífice gastando dinheiro, não sei o que, pra usar uma roupa de marca. Mas era uma imagem gerada por IA, né? Faltou naquele momento esse senso crítico. Vem cá, isso é de verdade ou não é? De onde saiu essa imagem? Vamos rastrear? Eu penso que esse senso crítico é fundamental. Por exemplo, até pra gente entender o que é uma imagem verdadeira, o que não é, o que é uma notícia verdadeira e o que não é. Porque hoje com IA você pode botar uma repórter de um grande telejornal mexendo a boca e dizendo uma notícia que absolutamente não existe, né? Então, esse senso crítico a gente tem que desenvolver também pra gente não ficar refém da tecnologia e tomar decisões equivocadas.
Com certeza. É um trabalho colaborativo e que a gente pode fazer pro bem ou pro mal, né? A gente que decide. Eu acredito dito, né, que a Lu, ela acaba entrando muito nessa ideia de automatizar uma tarefa que seria bem... Eu recentemente troquei de celular e, gente, escolher um telefone hoje em dia com esse mundo de opções. Eu queria uma boa câmera, era só ir lá e pedir um celular com uma boa câmera, porque basicamente para tirar foto que eu uso o celular, né? WhatsApp, Instagram e essas mídias sociais. Então, assim, vai nos deixar tirar o tempo que a gente teria de ficar comparando 1 milhão de telefone, né, na plataforma. Então, acho que a Lu entraria bem aí. E aí, eu queria entender também, né? Hoje a Lu tá indicando telefone pra gente. E quais são os próximos passos, né? Quais são as evoluções que vocês enxergam pra ela? Se tem algum spoiler aí pra divulgar pra gente.
Nem é tão spoiler, né, Thaís? Que a gente já fala isso pra todo mundo o tempo todo. Mas, sim, a gente tá com o mínimo produto viável, que é na categoria de celulares e smartphones. A gente tá descendo pra outras categorias. E a nossa ideia, assim, super simples, é ir para todas as categorias do e-commerce, em todos os canais. Então, esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque hoje é uma ferramenta de auxílio à busca e recomendação. Mas a gente quer, na realidade mesmo, criar uma nova forma de interagir no e-commerce. Seja no pré-venda, seja durante a compra, seja também no pós-venda. Então, integrar essa conversa durante toda a jornada do cliente. Isso vai ser fácil? Provavelmente não. Mas a gente vai dividir em pedacinhos, né? Vai trabalhar junto com todo o time de labs, né? Que nós temos no labs, imagina, pessoas altamente capacitadas. Tem o time de data science, tem o time de canais. Fora do Labs, tem a central de atendimento, né? Tem o Luiza Resolve, que já consegue resolver BOs de atendimento diariamente. Então, a gente tem muito que aprender com eles. Tem o time de multimídia, que produz conteúdos aí para o e-commerce. Então, tem um monte de gente que a gente vai trabalhar junto, né? Porque agora, por enquanto, ele é um trabalho, um projeto que está dentro do nosso time, né, Thaís? Mas a ideia é que ele saia e ganhe vida própria, né? E a gente vai pensando aí em evoluções, em inovações para esse projeto. O que você acha, Tatá?
É, eu acho que é bem isso mesmo, Robson. Eu acho que a gente tem uma visão aí de trazer a Lu, o cérebro da Lu, de tirar essa chatbot, essa palavra chatbot, e usar o cérebro da Lu como um serviço. A gente quer ser multicanal mesmo, trazer uma experiência de multicanal ali pro cliente, né? Então, acho que os próximos passos é aprimorar, né, a capacidade do nosso cérebro em compreender de forma mais precisa as intenções do cliente, sua linguagem, né, deixar mais humanizada, as preferências, né, para oferecer recomendações ainda mais relevantes, expandir as funcionalidades, né, que a gente tem hoje ou teria, né, igual o Robson falou, facilitar, sei lá, no final, fechar uma compra do cliente, ajudar ele desde o começo, eu tô procurando um celular para dar, ou nem um celular, tô procurando um presente para dar para o meu avô, e ele sugerir, sei lá, um livro, e a gente conseguir interagir com o usuário até ele finalizar essa compra, criar também essa integração multicanal. E, no fim, a gente espera receber, né, incorporar o feedback dos clientes ali de forma constante para que a gente continue identificando os pontos onde a gente, né, tem que atender, as áreas mais eficazes que a gente pode atender, e quais são realmente as necessidades do cliente, como a gente faria ali um bom assistente.
Imagina se esse exemplo do presente pro avô, fico imaginando como é numa loja normal, né, quer dizer, a gente, uma loja física, que o vendedor já te conhece, vai lá. Imagina, se for assim, Lu, me ajuda a encontrar um presente melhor pro seu avô, o que ele gosta? Ele é uma pessoa que gosta de viagens, ele não sei o quê, né? Então tem aqui, ó, o livro do Saramago, sei lá, um livro aí de um autor. Nossa, acho que ele vai gostar mesmo. Você vai lá, compra o livro e tudo mais. Aí o livro chega, aí dali a uns dias, você, ao interagir com a Lu, ela fala: oi, Thaís, tudo bem? E aí, o seu avô gostou mesmo daquele livro? O que você achou? Para não perguntar só assim, avalie o nosso atendimento de 0 a 5. Se ela falar, o que o seu avô achou do livro? É outro tipo de você avaliar o atendimento. Aí você vai dizer, foi muito legal, ele gostou sim. Assim, olha, o livro foi bom, mas ele preferiu uma coisa mais leve, porque ele tá com o olho já ficando meio ceguinho. Mas, de qualquer maneira, tem um calor humano, né? Então, pra gente, um desafio bom mesmo é de trazer o que é o cerne do Magalu, né? Que é uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. E a gente entende que a inteligência artificial, seja ela generativa ou não, pode ajudar nessas rotinas de multicanalidade, como a Thaís falou. Né? Então, você imagina, eu sei que você comprou o presente pro seu avô, é um livro do Saramago, você comprou esse livro, depois você fala, e aí, seu avô gostou muito do livro? Nossa, ele gostou muito, sentiu até, lembrou da época que ele viajou para Portugal e não sei o que, parará. Então ia ser muito legal, né? Ter esse tipo de interação na nossa base de dados, inclusive, que tudo vai reverter também em dados coletados para nossa base sobre o cliente.
A gente pode até pensar um pouco mais fora da caixinha, né? A gente começaria a alucinar aqui também, igual as viagens. Mas é basicamente a gente pensar que o feedback do cliente, ele é o que a gente tem, o que a gente espera para a Lu, está definido, mas a gente não coloca uma trava e uma limitação nisso, porque é com essas melhorias, com as interações do cliente, com a curadoria, que a gente vai entendendo em qual é o foco, onde a gente tem que ir, onde que a gente precisa atacar. Porque vai lá do começo do que a gente falou, né? A nossa intenção é trazer uma experiência onde o cliente, ele se sinta confortável para perguntar sobre um livro, para pedir, sei lá, talvez, não, beleza, mas esse livro fala sobre o quê que você me recomendou para me dar pro meu avô? Tá, beleza, eu vou comprar. Então a gente fecha uma compra e depois, gostou do livro? Sim, ou não gostou, quero trocar, meu avô não curtiu. A gente tem que avaliar todos esses cenários do início ao fim pra gente entender como vai construindo. Então é um projeto que realmente, né, ele deixa de ser um bot de atendimento e passa a ser um assistente ali integrado em todos os canais da Lu.
Muito legal, passa a ser uma assistente pessoal quase de qualquer pessoa que queira comprar no nosso e-commerce, né, que queira uma indicação de produto. Então acho que vai ser incrível, assim, eu já tô ansiosa para ver essas novas evoluções, eu tô sempre interagindo lá com a Lu, adoro ver as respostas delas, então. E aí eu deixo também o convite, né, pra nossa audiência ir lá e interagir. Pessoal, vocês podem contar aí como que o pessoal pode interagir com a Lu, como que faz fazer para chegar até lá?
Ó, hoje está bem fácil. A pessoa basta acessar o site www.magazineluiza.com.br no computador. www.magazineluiza.com.br no computador. Pode ser notebook, pode ser desktop. Só não vai funcionar ainda no celular. Então acessa no computador o site do Magalu. Vai lá no menu onde tem escrito celulares. Então quando a pessoa tocar ali naquele menu com o mouse, ele vai abrir então a tela com vários celulares. E no canto inferior direito vai ter ali um ícone, né, uma bolinha com o rosto da Lu. A pessoa toca nesse círculo com o rosto da Lu, vai abrir uma interface de um chat, vai ter uma saudação da Lu, né, oi, tudo bem? E aí a pessoa toca em vamos lá, e aí começa a conversa. Aí a pessoa pode dizer, ah, eu quero um celular para dar um para minha tia. Ah, eu sou motorista de aplicativo, o que, que você me recomenda? Ah, eu gosto muito de receita. Enfim, fiquem à vontade, e a gente convida até toda a audiência a fazerem qualquer tipo de pergunta. Como a Tatá falou, né, Tatá? Ajude a gente a quebrar de novo o nosso bot. E se encontrarem alguma resposta assim muito, sei lá, absurda, tira print, manda lá no canal do Luiza Lab, né, lá do tem no LinkedIn, tem no Instagram, no Twitter, manda pra gente lá, porque a gente vai querer saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão achando. E muito em breve, basta a pessoa acessar no site, no aplicativo, que já vai ter lá a possibilidade de ela começar a conversa com a Lu.
E a gente aceita dicas também, viu, gente, do que vocês esperam, onde a Lu possa ir estar para atender vocês, para atender a gente como consumidor, né?
Bom, eu acho que esse papo foi incrível. Eu amei descobrir um pouco mais de como funciona o cérebro da Lu e quais são os spoilers, né, dos próximos passos. E acho que vai ser muito construído pela nossa comunidade, né, de consumidores também. Então acho que vai ser um projeto incrível, né? Agradeço porque vocês toparam, né, conversar com a gente e abrir todo esse projeto aí pra gente entender tecnicamente o que tem por trás, né? Então muito obrigada ao Robson e à Thaís também. E para quem quiser trocar uma ideia com o Robson ou com a Thaís, pode entrar em contato com ele nas mídias sociais.
Hoje vocês conseguem me encontrar no X, antigo Twitter, chamado também de X, como @interfaceando. E no LinkedIn, como Robson Santos, vocês conseguem me encontrar lá também. Bota Robson Santos Magalu, que fica mais fácil de achar. Me mandem mensagens, mandem um alô, manda print também do chat que vocês estiverem usando, que vai gostar, né, Tatá?
Sim, hoje também eu tô no Instagram, tá explicando, é Thaís, explicando, fazendo uma pegadinha aí com o meu nome, tá explicando ponto IA, esse é o meu novo Instagram, só pra falar sobre tecnologia, IA e sobre esses assuntos. Eu também tô no X, tá explicando, com um O no final, tá explicando o, e no LinkedIn como Thaís Ribeiro Magalu. Aí vocês podem procurar lá. E também tem meu newsletter, né, porque eu escrevo, além de eu escrever pro mídia aqui do Luiza Lab, tem meu newsletter lá no LinkedIn que tá explicando.
Ó, oh, muito bom. Aí fica a dica pra todo mundo mandar print agora pro pessoal aí nas mídias deles. E lembre também de seguir as nossas mídias sociais no @LuizaLabs e o @cabecadelabs, sem o cedilho. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas aí pra gente e não deixe participar, enviar sua sugestão, pergunta pelos nossos canais e também de pedir uma indicação de celular pra Lu, ninguém pode esquecer. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.